Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa.
Olá, boa noite e bem-vindos ao Surprise Show.
O seu nome é igual a uma estilista igualmente famosa.
Foi um sucesso, foi isso que fez começar a falar na Fátima Lopes.
Em 2006, o seu primeiro romance vendeu mais de 100 mil exemplares.
Eu queria que as pessoas percebessem que este livro sou eu.
A apresentadora Fátima Lopes vem falar sobre os desafios dos novos tempos e do que a fez mudar de vida.
Tens que ir lá, claro. Seja, desculpem, são para levar no focinho, mas vais lá e vais.
Esta terça-feira, dia 27, Fátima Lopes, na Prova Oral.
Quem é que levou no focinho?
Onde é que disseste isto, Fátima?
Quem?
Já lembras-te? Hoje... Toda a gente, mas quem é que não leva de vez em quando?
Desculpa, hoje quase um segurança aqui da RTP e levando no focinho.
Olha, não ia, porque o senhor não me deixava entrar. Eu estava a ver as horas a correr, já estava a ficar um bocadinho enervada, não é?
Ai, ai, Fátima Lopes. Fátima Lopes já não vinha cá há algum tempo. Eu devo confessar, talvez não saibas isto, mas a última vez que eu te entrevistei nós gravamos. Eu não sei porque é que eu não te disse nessa altura, mas... Eu estava a interessar-te em condições que não eram nada fáceis, porque eu tinha, dois dias antes, tinha tido uma intoxicação alimentar.
Tu disseste-me?
Eu disse-te. Ah, ok.
Disseste-me.
Eu lembro-me, agora quando me lembro de ti, disse, pá, o esforço herculeano que eu fiz para entrevistar a Fátima Lopes.
Mas olha, ninguém topou, ninguém. Estavas ótimo. Um bocadinho amarelecido, talvez.
És um bom fingidor, Fernando.
Estavas com ar um pouco amarelo, mas à parte disso estava tudo bem.
Bem, nós temos um livro da Fátima Lopes, que é agora reeditado, que vendeu 100 mil exemplares, numa altura em que os livros em Portugal vendiam 100 mil exemplares. Hoje em dia, nenhum livro vende.
Não.
Nem o José Rodrigues Santos vende 100 mil. Vende.
Quando é que vende o José Rodrigues Santos?
Não, o Zé é capaz de vender. O Zé é capaz de vender. O Zé vende mais. Ele vende muito.
Então, mas, espera aí, este foi o teu livro que mais vendeste?
Não, este não foi o livro que eu mais vendi. Eu não te queria aqui corrigir, mas mais de 100 mil exemplares foi o meu primeiro livro.
Ah,
qual é o título?
Que era?
Foi Amar Depois de Amar-te.
Amar Depois de Amar-te.
E isso já foi há muito tempo.
Ah, este é Viver a Vida a Amar.
Exato. Mas está tudo bem, eu não me importo vender 100 mil desde...
Vamos lá chegar com essa.
Já vi aqui que tu dedicas o teu livro à Ana Ramires, à Cristiane Águas.
Sim.
E à Ruth Caldeira. A Ruth Caldeira conheço bem, que é
da meditação.
Da meditação.
Sim.
Fazes meditação?
Faço.
Todos
a Ruth
dias?
É a pessoa, todos os dias, nem sempre, sempre. Às vezes não consigo essa disciplina, mas a Ruth é a pessoa com que eu faço as meditações, os cursos de meditação, os retiros, etc.
Fazes retiros?
Sim,
daqueles que ficas de ficar calada?
Não há só retiros de silêncio. Há retiro, por exemplo, de um fim de semana inteiro em que tu usas múltiplas técnicas. E pode ser, por exemplo, um retiro só dedicado à meditação e passas dois dias a fazer técnicas de meditação diferentes. É muito giro. Só que antes da Ruth, foi com a Cristiane que eu aprendi tudo. Mas a Cristiane já partiu há uns bons anos. Depois eu fiquei ali bastante tempo sem encontrar ninguém com quem me identificasse para continuar este caminho de crescimento. E depois cruzei-me com a Ruth e disse, ok, vamos lá continuar. Isto já dura 20 e tal anos.
O que é que mudou depois de fazeres a meditação?
Houve alguma ruptura para tu procurares a meditação?
Eu gostava de fazer meditação contigo para ter um estímulo.
Mas olha, não tem que dizer comigo. Vou-te dar uma pequena dica.
Não,
vais ao YouTube.
Ruth. Não.
E tens meditações pequeninas de 5 minutos para principiantes.
Não, de todo. Quero que sejas tu o meu grande guru espiritual.
Houve alguma ruptura para procurares a meditação? Ou apareceu e foi uma ferramenta que te deu jeito?
Olha, eu na verdade, eu quando procurei a meditação e afins, isto foi há muitos, muitos anos, foi numa fase, aquelas fases em que tu estás à procura de respostas. Eu tinha para aí 25
portanto.
Anos. Não.
Amar depois de amar.
Não. Não teve nada a ver com isso. Lá. Foi, eu era uma miúda, tinha estreado em televisão talvez há 2 anos e eu achava que a vida tinha que ter mais do que aquilo que eu tinha, a vida. E comecei à procura, fui experimentando coisas diferentes, até que de repente me cruzei com a Cristiane. E a Cristiane foi uma pioneira na área do desenvolvimento pessoal em Portugal e da meditação também. Então comecei a fazer com ela. E depois é assim, uma vez que começas, não há como parar, porque é simples, é fácil e te traz um bem-estar incrível. É como tu saberes um instrumento que te facilita a vida e não o utilizares. Quer dizer, a menos queiras estar mal. E eu não gosto de estar mal. Ninguém gosta de estar mal.
Como é que passaste a tua pandemia?
Olha, passei a minha pandemia, só tive 15 dias em casa, que foi logo em março, porque havia um caso do pai de um menino da turma do meu filho. E depois desses 15 dias, sempre a trabalhar, tirando quando tive de férias.
Hã? E não tinhas medo?
Olha, se, muito honestamente, medo eu não tinha. Eu permaneço a não ter medo. Porque é assim, eu faço aquilo que é suposto fazer. Tenho as regras todas de higiene, os cuidados todos que é suposto ter. Mas é assim, sei lá eu, se ao cruzar-me com ou pegar em qualquer coisa não posso ser contaminado. Se tu vives com isso sempre na tua cabeça, tu não vives, tu sobrevives. E eu não quero isso. Deixar-me subjugar pelo medo, eu não quero.
A prova de que não tens medo é que vieste hoje à RTV.
Sim.
Ainda por cima comigo, não é? Onde é que andei?
Sim, agora mas tu estás aí longe, temos aqui um acrílico pelo meio, tivemos a falar de máscara.
Eu abasteci a minha moto.
Sim, mas eu não toquei em ti, tu não tocaste em mim, nem um aperto de mão demos, nada.
Mas eu queria.
Pronto, querias, mas não vais ter.
Querias, mas não vai
a
ter.
Minha guru espiritual.
Exato, não vais ter. Não há contacto físico.
Eu não tenho Covid. Não, mas isto agora, já viste? O problema é que, mesmo nas tuas relações pessoais, tu começas a pensar. Sei lá, eu tenho uma amiga minha que é. Ela é muito fixe, mas sempre que me liga, ela está com diferentes pessoas, ela é uma party girl, e eu agora evito estar com ela. E ela, ela é uma amiga, espero que não esteja a ouvir, ela é uma amiga que eu gosto, mas eu sinto que não devo estar com ela neste período.
Quer dizer, tu depende se ela.
Quero amigos mais calmos, eu agora quero amigos mais calmos.
Ai, tu estás numa fase muito diferente, Alvin.
Isto foi da pandemia.
Eu estou a reconhecer, Fernando.
Olha, mas estavas-me a perguntar como é que eu passei este período. Não foi fácil para mim, porque eu pus os meus filhos no Alentejo, na minha casa do Alentejo, com os meus pais. Eu só ia aos fins de semana. Foi duro. Emocionalmente foi muito duro. Muito duro para mim. Mas
convém dizer que Fátima Lopes tem 2 filhos, tem uma miúda de 20 anos,
isso, exatamente.
Ainda agora estavas a falar, e um rapaz de 11.
Certo.
Pais diferentes, como é óbvio.
Como é óbvio, porquê?
Porque é um distanciamento de 9 anos.
2 casamentos?
9 anos.
Dois casamentos.
É raro as pessoas esperarem 9 anos para terem segundo filho.
Como raro?
Eu sei que há muitas pessoas que
estão a ouvir. E vês que isto acontece a cada dia que passa.
Olha, como é que tu consegues? Eu acho incrível, que como é que talvez não saibas, mas eu sou uma pessoa muito, muito sensível.
Mas eu sei que és.
Estou a mentir. Não, mas
não estás a mentir, não és, sim, senhor.
Eu sou muito sensível.
Se eu quiser tocar o teu coração é em 3 tempos, digo-te já.
Estás-me chorando.
Não, não vale a pena.
Não, mas como é que, olha, há programas que eu não consigo. Sabes aquele Extreme Makeover? Era um programa que dava. Onde é que
eu
era?
Na SIC
Radical, uma coisa assim. E era impossível tu veres aquele programa sem chorares. Impossível. E vocês têm lá em casos. Que assim, é impossível não chorar.
Mas qual é o problema de chorar?
Pois,
qual é o problema?
Não há problema nenhum. Mas, por exemplo, eu nunca vi o Gosha a chorar.
Mas isso tem a ver com
o Gosha já chorou alguma vez?
Já, claro, sim.
Impossível não chorar em televisão.
Já se emocionou. Mas a grande não, coisa... não é chorar, se calhar, ali as lágrimas a correr, mas tu vês que ele está emocionado já, muitas vezes. Porque o Manel, enfim, parece ter assim uma postura mais dura, mas o Manel é super sensível, super sensível. É um coração de manteiga.
Olha,
mesmo.
Eu aqui neste programa... Estou-me a recordar de 2 vezes em que, como direi, assim, tive que fazer um esforço enorme para não chorar. E agora vou falhar porque não sei dizer o nome das pessoas. Uma era alguém que se calhar tu conheces, que ela correu para ajudar as crianças no Bangladesh.
Uhum.
Sabes quem é esta?
Não me lembro do nome, mas até creio que já a entrevistei também.
É bem possível que, que já tenhas entrevistado. E outra era alguém que... Era a Isabel Batata. Eu acho que se chamava Isabel Batata. Isabel Batata Doce. É possível?
Não tenho ideia.
Mas olha...
Ela foi capa até do DN Magazine, porque a história dela é incrível. É uma história... Bem, é impossível. Aliás...
Mas diz-nos qual é a história. Estamos aqui as 2 em pulgas. Sim. Não?
O problema...
Agora?
O problema é que eu...
Não te lembras?
Não, eu lembro-me da história. A história é... Ela, em clima de guerra, em Angola, ela aí com a tia dela, aqui com uma sobrinha, iam as duas, ok? E os militares portugueses apareceram. E quando apareceram, a tia, na aflição, deixou uma delas
para trás.
Para trás. E foi ela. E os militares pegaram nela e trouxeram-na para Portugal. É, mas isto é muito melhor contado por ela. Como é, claro. Como é que tudo aquilo se precipitou e como é que de repente ela se perde a tia e fica com os militares portugueses que, quando chegam a Portugal, contam a história.
Uhum.
E batizam-na como, eu acho que é batata doce. Não sei, mas esta história.
Mas olha, a grande questão aqui nestas histórias dramáticas que ouves todos os dias é como é que tu guardas estas histórias? Há alguma que.
Se calhar vai para casa contigo, alguma história.
Não, fico anos contigo e te lembras como é que estará aquela pessoa hoje em dia?
Ah, isso sim, lembrar-me das pessoas, sim, eu não as apago assim da memória. Agora, tenho.
Mas são tantas, como é que consegues alojá-las?
Não são todas, são, olha, tal como o Alvin se lembra de duas, não é? E se calhar entre centenas, eu também me lembro de umas quantas que não apaguei de maneira nenhuma.
Diz uma.
Normalmente lembro-me das duas uma, ou de histórias onde a pessoa teve a capacidade de se reinventar a partir do nada. Imagina, uma pessoa que perdeu tudo, que lhe aconteceu todas as desgraças do mundo, tu dizes, esta pessoa não vai ter vontade de viver, não vai ter alegria de viver, não vai ser feliz. E a pessoa reinventou-se e é uma pessoa com um testemunho super positivo, com uma mensagem super positiva, e tu ficas a olhar a dizer, mas estou-me a queixar do quê? Pronto. Ou são histórias assim, em que aquela pessoa te dá ali uma lição de vida todo também, ou então às vezes são histórias que, ouve lá, super trágicas e que é difícil esquecer. Ei, as que têm a ver com, por exemplo, mortes de filhos, a mim, tocam-me profundamente. Essas são aquelas que eu tenho dificuldade em deixar no estúdio quando venho embora.
E não fazes terapia para recuperar às vezes histórias
então,
emocionalmente dos outros?
Uma das pessoas a quem eu digo o meu livro é a minha. É, bom, eu já tive alta neste momento, não trabalho com ela, mas continuo em contacto com ela. Eu fiz um trabalho com a Ana Ramires durante 7 anos. Fiz psicoterapia, fiz sessões de coaching, trabalhámos imenso para eu ganhar bagagem e ferramentas para saber lidar com isto tudo.
Uhum.
É normal.
E aconselhas? Ainda há muito
absolutamente
conceito com a terapia.
Toda a gente devia poder fazer. É ótimo, tu ganhas imensas ferramentas, ficas muito mais capaz. Muito
sabem
mais
quais?
Capaz.
Esta semana o programa vai ser muito intenso. Hoje temos Fátima Lopes, ontem tivemos Teresa Guilherme e quinta-feira.
Em Portugal, a violência doméstica matou mais de 500 mulheres nos últimos 15 anos. 30 em 2019. 20 entre janeiro e agosto de 2020. Murro no Estômago é um livro que fala sobre isso. Sobre as histórias das vítimas.
Uma pessoa deixa-se manipular. Sim. E o início da manipulação, porque ama, não quer dizer que continue a amar.
Sobre os testemunhos de quem combate este fenómeno.
Não me deixem aquela questão de entre marido e mulher não se mete a colher. Não, isso já está fora de moda. É a vida de uma família que está em jogo.
Quinta-feira, a prova oral contra a violência doméstica. 19 horas, na Antena 3.
A Fátima deve receber imensos casos destes.
Ui, imensos mesmo. Eu acho que todas as semanas tenho lá uma história de violência doméstica. É arrepiante. E olhem que não diminui nas novas gerações.
Isso é que é inacreditável, não é?
Vão ver os números na violência no namoro. Bom, uma pessoa até se benze. Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que as novas gerações não sabem que amar não é aquilo? Isso é que me faz confusão. Na geração da minha mãe, pessoas mais velhas, ok, a cultura era suportar, aguentar, casar não é para sempre, é para toda a vida. Nem que... Bom, ok. Agora, gerações como a da minha filha e por aí adiante, como é que toleram? Não consigo entender mesmo.
A tua filha vai ser o quê?
A minha filha está a estudar fisioterapia. Vai ser fisioterapeuta.
Pois vai ser fisioterapeuta da mãe também.
Ai, eu espero poupar algum dinheiro quando eu precisar.
Tem que valer o investimento.
Já lhe disse isto montes de vezes. Até porque quando é preciso oferece-me como cobaia. Desculpa lá, não é?
Mas ela nunca sentiu atração pelas luzes, pelas câmaras?
Não.
Ao crescer, ver-te?
Não, sabes que é assim. Eu acho que o facto de, desde pequenina, isto ser o normal, não é? O dia-a-dia dela. Amanhã, por exemplo, eu vou ao programa da manhã, do Você na TV, e ela vai comigo, porque organizámos no passado fim de semana um evento solidário para ajudar uma associação de animais. E foi a ideia dela. Ela foi o motor desta iniciativa e, por isso, o Manel entendeu que devíamos ir as duas. E ela está tranquila, não fica nervosa, nada, normal. Mas não, ela diz-me, pô mãe, não me vejo a trabalhar na mesma área que tu, nem pensar. Mas quando vai? Está à vontade, não fica nervosa.
Não.
Não tem medo.
Contigo,
é uma
não...
comunicadora?
Eu acho que é. Ela fala muito bem e tem grande à vontade.
E o teu filho?
Mesmo. O meu filho é divertidíssimo. Bom, o meu filho é assim um cabeça no ar daqueles cabeça no ar mesmo. Mas é um miúdo super divertido, com uma energia, meu Deus, mas ao mesmo tempo super doce também. E também não tem problemas a falar, digo-vos já. Está calado, talvez seja a grande dificuldade, porque falar ele também não tem problema
mas
nenhum.
Mas tu lias histórias aos teus filhos, não é? Em crianças,
desde sempre.
Desde sempre. Vocabulário.
Lias sim, histórias?
Desde sempre. Até eles não quererem mais, eu li sempre histórias à noite quando os deitava. Sempre.
Quando é que eles não quiseram mais?
Eu queria até aos
20. Eu queria ser uma mãe dessas, que lê histórias antes de ir para a cama.
Olha, eu não sei, com a Beatriz já não me lembro, mas devo ter lido histórias para aí até aos 11, depois ela já não queria. Não só ler, mas inventar histórias. Eu sempre adorei inventar histórias. Inventar, às vezes até integrando coisas que lhes tinham acontecido no dia deles e que não eram fáceis de desmontar. Então eu inventava uma história quando eles se iam deitar, onde eu integrava aquele episódio com uma legenda diferente.
E eles apercebiam-se que estavas a fazer
apercebiam-se. O Filipe dizia muitas vezes: "Oh, mamã, isso é aquilo que me aconteceu." "É, filho, mas tens que ouvir o que é que aconteceu a este menino." E que depois com isto eu desmembrava aquilo que
querias
tinha
passar
complicado.
Uma mensagem com sim, aqueles sim. episódios.
Sim. Olha, histórias é o que nós queremos dos nossos ouvintes, já perceberam? Fátima Lopes está aqui para falar do livro que é agora reeditado e que se chama Viver a Vida a Amar. É um livro muito bonito que conta com um prefácio da autora, que é justamente a Fátima Lopes. Brinca-nos, digam-nos como é que tem sido a vossa vida. Queremos chorar hoje muito neste
ai, programa. Mas porquê chorar? Não, afinal,
a pergunta que eu vou fazer a seguir à Fátima Lopes é se ela chorou ou não no Alta Definição. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp.
96038 6272.
Deixem-me só dizer três coisas. A primeira é que Fátima Lopes está aqui, sim, para promover o seu livro, mas também para dizer que está muito forte nas redes sociais. Tem inclusivamente uma pessoa que vem aqui basicamente fazer stories sobre...
Como uma profissional que é.
Não, espera, eu vou dizer uma coisa. A pessoa que está aqui é, antes de mais, uma grande amiga minha. Eu partilhei que vinha à rádio. E a Carol disse: "Ah, olha, vou contigo e faço-te companhia." E claro, eu, como boa portuguesa, craveia. Olha, já que vais, fazemos umas stories e umas coisas. É completamente diferente. Ah, ok.
Como então, é que
se calhar ela também veio cá para te conhecer.
Como é que a conheceste, a Carol?
Conheci na TVI, porque ela trabalha no digital da TVI.
Ah, okay,
tu vais com uma profissional também.
Eu venho com uma profissional.
Olha, e a Cristina Ferreira, como é que está?
Como é que está o quê?
Então, mas Cristina Ferreira agora trabalha na TVI.
E então, qual é o problema?
Vocês dão-se bem?
Sempre, nos demos muito bem. Sempre. Ainda antes dela ir para a SIC. Portanto, para mim é
tranquilo. Ela se calhar quer o teu lugar, quer o teu programa.
Oh. Ai, não sei.
Ela quer, quer muito aquele horário.
Uma vez por semana que
é o sonho da Cristina Ferreira, é ter o teu horário. Ela quer o teu horário.
Mas
todo
ela
custo.
Já tem no dia de Cristina.
Não, mas ela
ficou com o gosto e com o da Fátima, ficou com os dois.
Mas ela quer destruí-lo. Ela só descansa quando tiver os dois horários.
Eu acho tremendamente injusto de estar a dizer, sinceramente.
A Cristina Ferreira tem grandes ambições. Eu conheço-a bem. Ela quer apresentar também o telejornal. Eu sei que ela só descansa quando tirar os dois horários e a apresentar o telejornal.
Olha, mas olha, um beijinho grande para a Cristina, que tem que estar em casa à espera de passar este período de quarentena.
Ah, espera aí, mas está retida.
Não, está, porque a semana passada no programa, por acaso eu fui ao programa dela a semana passada, mas eu estive de manhã e à tarde esteve a Bárbara Bandeira, que entretanto foi, testou positivo, e como a Cristina esteve com ela, tem que estar agora em casa.
Então, peraí, se a Bárbara Bandeira testou positivo, os músicos dos Damas já estão todos em casa.
É provável. Devem estar.
É só olhar para os números. Os números têm de ir de algum lado. Mas olha, aproveitando esta questão de...
Ela não disse se chorou no Alta Definição.
Chorei. Já foi há muitos
Daniel
anos.
Daniel é hábil, não é?
Com o quê?
Quando falaram dos meus filhos. Isso é a campainha onde não vais tocar tu também, porque eu não me apetece que
mas é um choro bom, não é?
Então não é.
Mas espera, o Daniel Oliveira, a tática nunca é essa. É sempre morrer alguém. Ele usou uma tática diferente contigo.
Não, comigo não me falou de morte nenhuma.
Sendo a convidada, sabendo que é uma pessoa sensível.
E não é só isso, o Daniel conhece-me bastante bem. Bastante bem. E portanto foi uma conversa de, eu diria, de muita intimidade. Portanto ele sabia que aquele ponto era um ponto frágil para mim, de falar nos meus filhos.
E não tens saudades da SIC? Tiveste lá tantos anos.
Não, eu não sou uma pessoa de saudades. Tu eras pequenina.
Eu ficava, passava as tardes todas depois da escola.
Coitadinha, nada
na clínica do meu pai a ver televisão sempre, a Fátima.
Tinhas o quê? 2 aninhos para aí, talvez.
Não, mas já devia ter 5, 6, 7, 8. Crescia a ver.
Imagina, ela deve lembrar de cenas incríveis.
Exatamente. Olha, momentos mesmo inesquecíveis.
Sabes quando a Teresa Guilherme, eu lembrava-me de algo. Que era, basicamente, eu perguntava a Teresa Guilherme quem era o Júlio Isidoro dela, e depois, à altura, falávamos os dois e dizíamos: então, mas quem é que foi o Júlio Isidoro da Fátima Lopes? E ela disse: Emílio Rangel.
E foi. E se eu estou aqui, ao Emílio devo. Ouve lá, isso não há dúvida nenhuma.
Tu trabalhavas numa empresa que trabalhava.
Eu trabalhava numa empresa.
De telemarketing, era isso?
Não, audio-texto. De audiotexto.
Como assim?
Olha, os 760 desta vida, não é?
Tu é que começou
nessa
com
altura.
Isso, não é?
Começou nessa altura. Tinhas, eu trabalhava numa empresa disto. Então, eu tinha 25. E esta empresa tinha um contrato exclusivo com a SIC. E, portanto, eu era responsável pela conta da SIC, eu ia à SIC todos os dias, ter reuniões com os diretores, etc, etc. E o Emílio, com quem reunia de vez em quando, muito de vez em quando, um dia chamou-me e disse: preciso de falar contigo. E eu pensei: olha, agora vai-me responder finalmente às minhas propostas que estão lá. E ele nem perguntou: queres, não queres, mesmo a Emílio, queres, não queres, apetece, não. Disse: olha, eu dei o teu nome para fazeres um casting, passas ali na minha secretária, recolhes a cassete, o texto e marcamos o casting. E eu disse:
ficaste entusiasmada? Ou ficaste assustada? Ou achaste uma preguiça?
Eu achei que ele estava a brincar. Eu disse: eu, Emílio, fazer um casting? Mas eu não sei nada de televisão. Não, eu sei que tu tens características como apresentadora. Passa ali na Mafalda. E eu fui à minha vida assim. E tudo começou assim.
E nunca mais olhaste para trás.
Não, é assim.
Mas nunca tinhas pensado nessa possibilidade. É que tu estudaste comunicação social, logo a podias estar no horizonte.
Mas dentro do curso de comunicação social, eu não escolhi televisão. E isto é que é o curioso da vida. Porque eu achava que televisão tinha graça à frente das câmaras. E eu achava que não tinha cara para estar à frente das câmaras. Portanto, pensei...
Como
queimar...
assim achavas que não tinhas cara? Eras uma jovem com baixa autoestima.
Naquela altura era. E, portanto, pensei... queimar possibilidades para quê? Vou escolher outra coisa que me apaixone. O marketing, que é uma coisa que eu adoro ainda hoje. E então fui para o marketing.
Espera lá, eras uma jovem com baixa autoestima?
Nesse aspecto, sim. Então, uma pessoa que não escolhe uma área porque acha que não é suficientemente bonita para estar à frente no ecrã, não deve amar-se propriamente.
Olha, deixa-me
digo
só,
eu hoje.
Eu não sei se sabes, mas neste verão, os rapazes passaram todos uma foto tua na piscina. E não era por causa dos teus olhos. Só te posso dizer isto. Foi a foto mais partilhada no verão entre os rapazes. Rapazes que estão a ver este programa sabem que é verdade. Não, é só para dizer isto.
Olá, prova oral. Eu queria apenas dizer que adoro a Fátima Lopes. Acho que é uma das melhores estilistas que temos em Portugal e é sempre um prazer ver os desfiles da coleção. E é isso. Um abraço.
Claro que conheço a outra Fátima Lopes.
Ai, muitíssimo bem. Damos-nos muito bem. O que nós nos rimos com isto. Mas é assim, a Fátima é mesmo uma pessoa muitíssimo bem formada. Um dia destes...
Mas tens mais nova, não é?
Não sei que idade tem a Fátima, mas enfim, mas somos já pessoas com alguma idade. Bom, não interessa. Ela recebeu uma carta que era para mim, que vinha, não sei se do Conselho de Ministros, uma coisa qualquer assim, já não me lembro. E ela pegou na carta, colocou noutro envelope, com a minha morada certa, e fez-me chegar a carta com um bilhetinho a dizer: Fátima, imagino que isto seja para ti, não é para mim. Nós temos esta relação assim, ao lado, o mais honesto possível.
Sim,
olha, se existisse outro Fernando Alvim, será que terias este...
Mas claro que existe outro Fernando Alvim, sendo que...
Eu pegava na carta e punha
no
caixote.
Não, mas eu vou te dizer o que é que aconteceu. Havia um Fernando Alvim que morreu há cerca de 2, 3 anos, com 76, 77 anos, que era um virtuoso guitarrista. E que tocou com as paredes, enfim. E a verdade é que quando ele morreu, o jornal Sol colocou no seu site: morreu Fernando Alvim, só. Sim.
Choveram chamadas para ti, apontaste a
mesmo. Eu estou em casa, eu por acaso, para grande felicidade, eu estava em casa e começo a ouvir o meu Facebook, na altura o Facebook ainda era a rede. Diz-me que isto não aconteceu, estás aí. Não, isto não aconteceu, mas aconteceu o quê? Estás a ver? Tipo, estou aqui, estou. E alguém me enviou
a notícia.
Essa notícia. Imediatamente, o que é que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz?
Estou vivo.
Essa foi a segunda coisa. Qual foi a primeira, Fátima Lopes?
Vamos. Sei lá, não sei.
Fingiste ligar para, o amor para a minha mãe avisá-la.
Não é? Claro.
E não houve
E depois a minha mãe disse que, passado 2 ou 3 minutos de eu ter ligado, que ligou logo uma amiga a dizer: então morreu o teu filho.
Ai!
Imagina o que é que é a
minha
mãe.
E não houve nenhuma namorada, amor antigo, que tenha voltado a ligar a pensar que te tinha perdido para todo o sempre?
Não, porque eu rapidamente apressei-me a escrever um texto, usando aquela famosa frase: são manifestamente exageradas as notícias sobre a minha morte. e disse: quem morreu foi o talentoso, o Fernando Alvim, o guitarrista e tal. E fiz uma homenagem. E depois até falei com a família, curiosamente. Bem, deixa-me só dizer que o Raul Camilo diz que tem filhos e quer deixar aqui uma mensagem.
Boa noite, prova oral. Boa noite à Fátima Lopes. Olá, Alvin. Só Olá. Para dizer uma coisa. Eu tenho dois filhos com diferença de 11 anos.
Ui.
E são do mesmo casamento. Por isso não é assim tão, tão difícil, ok? Um abraço, beijinhos a todos.
Já agora, Fátima Lopes.
Obrigada, Raul.
Boa tarde, eu tenho uma pergunta. De onde é que vem o Eleutério?
Vem do pai ou da mãe?
Da mãe.
Ah, ok.
É Maria Ai, de Fátima Eleutério Lopes.
É verdade, não é? Exatamente. Os nossos ouvintes são muito bem informados. Olha este Filipe Silva, de certeza que está muito bem informado.
Olá para o oral. Boa tarde. Aqui fala Filipe Silva. Estou a ver-vos, ou neste a ver-vos e a ouvir-vos em Zurique, na Suíça. Olá Alvin, olá Diana, olá Júlia. E só tenho uma pequena história, entre aspas. Que uma altura estava numa grande superfície e de repente olho para a frente assim, ai, aquela senhora que está ali é parecida com alguém. Quem é que será? Deixa-me ver. Eu assim, é a Fátima Lopes. Eu, ups, mas não é de admirar porque a Fátima Lopes tem a irmã a viver na terra onde eu moro. É só uma pequena parte. Continuem e bom programa.
Já viste isto? Como é que ele sabe que a tua irmã mora na Suíça?
Não é na Suíça, a minha irmã mora na Póvoa de Lanhoso. Ele devia estar de férias na Póvoa de Lanhoso.
Não era isso.
Olha, e muita gente não sabe que tu viveste em Moçambique, em pequenina.
Vivi 3 anos. Então não Moçambique. Tenho, são os 3 anos da minha vida que eu me lembro melhor.
A sério?
Melhor, sim.
Mas vivias onde? Em Maputo?
Maputo. Vivi entre os 8 e os 11. Tudo.
Da cidade
das
Acácias.
Podes-me perguntar o que tu quiseres, tudo. Lembro-me de tudo.
Tiveste um namorado lá?
Eu estive lá este ano e dizem-me que...
Tive a minha primeira grande paixão, não correspondida, por sinal.
A sério?
Sim.
Então por isso é que depois tinha baixa cedo. Autoestima.
Pois, está relacionada.
Já foi dos 11 anos. Já correu mal logo no início.
Mas que Moçambique tem?
Eu tive toda a gente este ano e gostei muito, mas dizem-me que a magia existia lá há muitos, muitos anos.
É assim, claro que de certeza que no tempo em que estavam lá os portugueses a realidade era completamente diferente. Eu essa não a conheci. Quando os portugueses saíram foi quando nós chegámos. Eu, os meus pais e a minha irmã. Mas foi um país que me conquistou. Porquê? Pelo sentido de liberdade, não é? Para já tu és profundamente livre. Nós brincávamos na rua, andávamos descalços, pronto. Depois é assim, aprendes a valorizar o que é o não ter e a valorizar o pouco que possas ter. E isso foi uma lição importantíssima. Ouve lá, nós não tínhamos brinquedos. Eu tinha os brinquedos que levei de Portugal e foram os mesmos durante 3 anos. Brincávamos com bolas de trapos, aquelas histórias que nós ouvimos dos nossos pais e dos nossos avós, era a minha realidade da infância. Não havia coisas para brincar. Portanto, nós brincávamos com o que a terra dava, com umas folhas, com um bocado de terra, com o que fosse. E eu era uma privilegiada, porque eu tinha umas quantas bonecas e umas quantas coisinhas trouxe de Portugal. Os meus amigos não tinham nada.
Mas não sentias medo? Viver.
Nada, não. Zero, não sentia medo nenhum. Não foi fácil. A adaptação, me sabia que não foi nada fácil, porque eu na escola sofri bullying por ser branca.
Exato.
E fui colocada de lado por ser branca. E mesmo os miúdos diziam: eu não brinco contigo, tu és branca. E portanto foi um bocado complicado. Eu lembro-me de chegar a casa nos primeiros tempos e de chorar babo e ranho e dizer à minha mãe que queria voltar para Portugal.
Mas eras a única branca na turma?
Sim. E de chegar a casa e dizer à minha mãe: eu quero voltar para Portugal, eu não quero estar aqui porque os meninos não gostam de mim, eu não quero estar aqui.
Em vez de verem que tu eras exótica. Os meninos são cruéis, não é?
Mas olha, sabes que a minha mãe foi à escola. A minha mãe foi sempre uma mãe que andou sempre ali na linha da frente. Foi à escola, conversou com o professor. O professor tinha uma fisionomia, parecia o presidente Samora Machel, igual. E ela teve uma conversa com o professor e o professor teve uma conversa deliciosa com a turma toda, explicando que a única diferença entre nós era a cor da pele. De resto, todos iguais. E foi maravilhoso, porque a partir daí desbloqueou e eu passei a brincar no recreio com os meus colegas e a entrar nas brincadeiras deles que eu não conhecia, porque eram brincadeiras diferentes das que eu fazia aqui em Portugal. E foi muito bom. Eu fiz-me muito da pessoa que eu sou hoje naqueles 3 anos.
E o clima?
Onde, de
e
novo,
o clima? Não tens saudades
apanhei
clima
muito no focinho.
Não de forma literal?
De forma literal também.
Foste agredida?
Sim, houve ali uma fase que havia umas miúdas que não gostavam de mim, de novo porque eu era branca, e que mandaram ali a fazer uma marcação cerrada. Depois eu tinha pelo na venta, eu também respondia, não é? Não sou de ficar
não
calada.
Não deixavas ficar.
E houve um dia que elas apanharam-me à saída da escola e deram-me uma sova, um chapéu de chuva, mas uma sova descomunal, acho que a casa toda marcada. E pronto, e durante uns tempos a minha mãe teve que me ir buscar à escola até que eu consegui fazer as pazes com elas.
Meu Deus.
Já viste?
Eu também
já
não
tinhas contado esta história?
Eu também não me fico. Já. Mas eu não me fico. Mas isso já é uma coisa assim. Eu não parto do princípio que tenho que ser agredida. Quer dizer, desculpa lá.
Ah, isso é um bom princípio.
Porquê é que tu tens direito de me agredir verbalmente ou fisicamente? Se eu não te fiz nada, só porque eu sou alto ou baixo, ou gordo ou magro, ou tenho olhos verdes ou não sei o quê, porquê é que tu tens que me agredir? Quem é que disse que tens esse direito? E agrediram e levaram de igual modo, que eu também não me fico. Desculpa lá. Agora até me dei de cor.
Fátima Lopes, convidada de hoje a abrir o livro que é o seu, que se chama Viver a Vida a Amar. Bom, começou dizendo que fazia meditação. Há muitas revelações neste livro. Falas muito também que não se deve olhar, como direi, não se deve passar demasiado tempo com o passado.
Mas não mesmo. Ouve lá, do que é que adianta?
Pensa que eras saudosista.
Não sou.
Não olhas, não espetas muito para o
retrovisor. Não, ouve lá, não. É olhar para trás para tirares as lições do que tiveres a aprender. Ponto final, arruma e acabou. Porque pensa nesta imagem. Se uma pessoa for andar na rua e a olhar para trás, o que é que lhe vai acontecer? Qual é a probabilidade dela dar de cabeça num poste ou de bater em qualquer lado? É grande. Mas qual é a probabilidade dela não se cruzar com uma série de coisas maravilhosas ou pessoas que representam oportunidades e ela não vê porque tem a cabeça para trás? Mas porquê? Tu já não vais alterar o passado, tu podes redefini-lo ou podes reinterpretá-lo, mas tu já não vais mudar o que aconteceu. Portanto, olha, aprende, fecha e segue. É isso que eu faço.
Falas aqui também dos amigos. Muito tens muitos conselho. Amigos.
Se eu tenho muitos amigos. Não tenho muitos, tenho bons. Eu sou muito criteriosa na escolha dos meus amigos.
Há alguém com quem tenhas deixado de falar e que tenhas-me saudades?
Agora é que Fátima Lopes vai começar a chorar.
Não, essas pessoas não me fazem chorar. Não, há pessoas, olha, há pessoas com quem eu deixei de falar simplesmente porque a vida nos afastou.
Uhum.
E eu acredito que a vida é feita por ciclos e há pessoas que fazem sentido estar na nossa vida uns quantos anos e depois, naturalmente, parece que o caminho segue para o outro lado e elas deixam de ter contacto, mas entretanto entram novas e isto é só viver, não tem nada de. Ou seja, não fica a pensar, mas porquê que não me volta a ligar? Mas não tenho tempo para estar a ruminar no que devia ou não devia ter acontecido.
Também tens amigos que só ligam
assim,
no aniversário, não é?
Assim.
Não.
Há aqueles amigos que só ligam no aniversário e aqueles amigos que ligam no aniversário, que só ligam no aniversário e que querem falar. Esses são os piores, não é?
Não, mas eu não tenho desses. Está tudo instruído relativamente à minha noção de amizade. Não. Quer dizer, se ligas só no aniversário e depois queres-me contar um ano inteiro, não vai dar.
Tem que se dizer à pessoa. Eu acho que devia haver uma. Sabes, a inspeção automóvel. Atenção, eu não sei.
O que isto terá a ver com a amizade? Já lá vamos chegar.
Eu explico. A amizade devia ter uma espécie de inspeção da amizade, não é? Não sei se sabem, mas agora ficam a saber.
Assim?
A inspeção agora automóvel tem uma novidade este ano.
Que é o quê?
Tu, quando já fazes a inspeção do teu carro?
Já, deste não, mas já fui, sim.
Eu envio sempre a alguém, sim. Eu tenho esse luxo. Envio um amigo, vai lá. Bem, eu, na verdade, até eu, muitas vezes o meu mecânico. Mas. Desta vez, o carro tem que estar limpo, ok? É a grande novidade deste ano. O carro
não pode estar sujo?
Não pode.
Ai, então estou tramada.
O carro não pode estar sujo. Portanto,
que se mandar limpar o carro antes de ir à inspeção?
Tem que se mandar limpar o carro, sim. O carro tem que estar
tenho...
um brinco quando for à inspeção.
Eu tenho crianças e um cão. Preciso então, explicar mais alguma coisa?
Olha,
só tirar os pelos do Brownie em todo lado.
É esta a novidade que estou a dizer. Pronto.
Olha, ainda bem que avisas.
Agora, em relação à inspeção dos amigos, devia haver uma espécie de certidão que era renovada de ano a ano e que nós víamos o comportamento desse amigo durante esse ano.
Então,
contactou alguma vez? Contactou alguma vez? Preocupou-se? Quis saber de mim?
Encontrando-nos? Mas tens que fazer a pergunta inversa também.
Sim, também é verdade.
Fizeste isso por essa pessoa?
Então, se eu não fiz, é como aqueles. Olha, é um bocado como aqueles objetos que tu não pegas.
Sim.
Se não pegas durante um ano, não vais pegar nos próximos. Portanto, é aí. E não há renovação da carta de amizade. Lamento imenso.
E é convidado a sair.
É convidado a dizer: olha, desculpa, Luís, não me ligues mais, deixaste de ser o meu amigo. Desculpa, estive aqui a ver e realmente não houve qualquer tipo de contacto entre este aniversário e o anterior. Deixamos de ser amigos. Isso, olha, pá, lamento imenso, gostava tanto disso. Olha, é a vida. É seguir em frente, toca a viver a vida a amar.
Vamos deixar aqui um pouco a amizade em stand-by e falemos um pouco sobre o amor. Falas muito de amor nos teus livros. Sentes que em alguma fase da tua vida o amor prejudicou a tua vida profissional? Algum desgosto amoroso terrível?
Ou uma paixão assim daquelas doentias que às vezes pode acontecer, Fátima?
Claro que pode, mas que tenha
prejudicado. Passaste toda a tua vida ativa nesse aspecto, a trabalhar muito intensamente.
Sim, mas é assim, quem está connosco tem que saber a vida que nós temos, não é?
Então, mas isso pode tirar
é
até
engano.
Tempo para amares, não é? O teu trabalho, trabalhas tanto, Fátima, se calhar tens que parar, fazer uma pausa.
Não, mas como é que se equilibra essa, a intensidade, olha, de algumas paixões, Diana, e o trabalho que
para equilibrares isto, muito... tens que ter isso como objetivo. Porque senão é muito fácil tu descuidares. Muito fácil. Mas isso nesta profissão ou noutra qualquer. É muito fácil tu deixares que o trabalho entre pela casa dentro e invada o espaço, que é o espaço da família, que é o espaço do amor, que é o espaço de uma relação de intimidade. É muito fácil. Portanto, tens que ter isso como uma espécie de policiamento. E eu aí sou um bocado chata, confesso. Como, por exemplo, sou chata com os telemóveis. A partir do momento em que eu entro em casa, os telemóveis ficam no silêncio.
Os teus filhos não podem usar?
Não, tu vais os meus telemóveis ficam no silêncio. Eu não os atendo, nada.
E como é que controlas os teus filhos, que devem estar sempre agarradíssimos?
O Filipe nem pega no telefone dele, a maior parte das vezes não sabe onde é que ele está. Pronto, portanto,
acho que é uma questão de tempo, Fátima.
Sim, eu sei.
E
mas para
filha?
Já, a minha filha não. Mas a minha filha, por exemplo, ela tem o telefone dela se ela estiver no quarto dela, etc. Agora, vamos para a mesa, não sei o quê, não sei o quê. Não há cá telemóveis perto, nem atender telemóveis, nem ter telemóveis à mesa, nem televisão.
Não leva o telemóvel para a mesa?
Não. Era o que faltava. Não. Nem foram educados assim.
Tu viste televisão?
Vejo pouca, mas vejo alguma. Mas pouca, pouca. Pouca porque trabalho muitas horas em televisão.
Quando vês quem? Não vês a Cristina Ferreira, não é? Que tu...
Quando vejo um bocadinho de tudo. Gosto muito de ver a concorrência, que acho que é importante. Dos vários canais. Aprende-se a ver a concorrência, não tenhas dúvida disso. E aprende-se a ver, dentro do próprio canal, outros colegas. Por exemplo, eu gosto muito de vez em quando espreitar uma ou outra entrevista que o Manel faz, se for assim uma coisa diferente e que me chamou a atenção. Eu acho que
mas
é
olha, agora a SIC de certeza que vai tentar roubar-te e levar-te outra vez para a SIC.
Já não tentou.
Claro.
Ele quer criar capa.
Ele quer. Quer sangue,
se mas isto por acaso até foi bom. Estas transferências são boas, valorizam.
Mexem o mercado.
É?
Mexem o mercado.
Mexem o mercado. Mas olha, peça-nos a
falar. Na rádio não há muito isso. Na rádio não há muito isso. Devia haver.
Ainda. Estás-te a fazer outro canal.
Não estou.
Mas agora soou oferecimento.
Achas que há algum meio em que os ecos sejam mais caprichosos e duros do que a televisão?
Se calhar não. Se calhar não.
Achas que a televisão é o que tem os egos mais...
Acho inflamados.
Eu tenho a música. Não tem egos, queres ver?
Também tem. Houve no outro dia, eu fui apresentar um evento, via streaming, que agora é assim, e perguntaram-me o que é que eu queria lá para o espaço onde eu estava a trabalhar. Eu disse, quero uma água e uma fruta, não preciso. Ah, mas é amanhã toda, não preciso mais nada, quero uma água e uma fruta. E depois começaram a brincar, a contar-me as histórias das coisas que já lhes pediram em concertos. Lá está, de música, não é? E eu fiquei chocada. Eu disse, mas como é que é possível pedir isso? Sim, pediram isto e mais isto e mais isto. Eu pensei, mas para quê? Só para dizer que é importante? Se tu não vais consumir mais que uma água e uma fruta, queres o quê? Toalhas com o teu nome? Eu acho isso uma coisa tão...
Tu dás palestras?
Dou.
Mas a falar sobre a tua vida?
Não. Dou palestras de empowerment, onde normalmente conto coisas da minha vida, porque ajuda as pessoas a perceberem. Onde é que foi feito o ponto de viragem?
Onde é que foi feito o teu ponto de viragem, então?
Olha, tenho muitos. Um deles foi quando me despedi, não tendo um outro trabalho.
Já estive nessa situação. Isso foi quando?
Foi antes de entrar para a televisão. Só que estava profundamente infeliz.
Estavas infeliz.
E, portanto, foi... Eu não tenho mais nada, mas eu aqui não vou ficar nem mais um minuto. E despedi-me.
Muita
coragem. E eu acredito quando nós nos escolhemos, porque isto foi escolher-me. Foi não querer continuar num sítio onde eu era profundamente infeliz e onde não era bem tratada. Eu já escrevi sobre isto, portanto isto é público, não estou aqui a dizer nada que as pessoas... Ai, ai, ai. Eu escrevi sobre uma coisa chamada chef bully, que são aqueles chefes que maltratam os seus funcionários. E era o caso, ele maltratava principalmente as mulheres, mas maltratava a sério. Nada do que nós fazíamos era bem feito ou tinha valor. Não sei qual era o problema da afirmação que ele tinha em casa, porque acredito que seja esta a questão, mas ali era horrível. E eu, ao fim de um ano, disse, não, eu não vou ficar aqui, eu era uma miúda, tinha 24 anos, se não vou ficar aqui, eu já era casada, o pai...
Já casada?
Já casada, eu casei aos 22.
Grávida?
Não, engravidei aos 30, ok? Portanto, o clássico aqui não se aplica. Mas na altura lembro-me de ter tido uma conversa com os meus pais, porque também o meu ex-marido também estava numa situação também de fragilidade a nível de trabalho, e ter perguntado aos meus pais se por acaso ficássemos os dois sem trabalho, se eles nos apoiavam até conseguirmos arranjar mais qualquer coisa, e a minha mãe disse que sim, e eu peguei na minha carta, entreguei, e senti-me a mulher mais feliz do mundo. Era a desempregada mais feliz do mundo, porque não tinha que aturar aquela alma.
E aposto que viste outros colegas que ficaram lá a sofrer... E
na semana seguinte, por isso é que eu digo, cada vez que nós nos escolhemos, a seguir o universo presenteia-nos, porque eu sou super crente nisto, super. Claro que eu já andava a mandar currículos. Uma semana depois de eu me ter despedido, num dos sítios onde eu já tinha feito duas entrevistas, chamaram-me para dizer, ficaste. E era uma empresa que era metade portuguesa, metade inglesa, e foi essa empresa que me levou para a SIC.
É o destino.
Não é o destino, é quando tu te escolhes o universo.
Olha,
presente.
Entretanto fiquei em choque com esta revelação. Acabas de me dizer que tens 50 anos.
51.
Tens 51 anos?
Tem. Ninguém dá.
Olha, não dava.
Só na experiência de vida
e dava. Dava só 49,5.
Não, dava assim uns 43 anos.
Mas olha, a Fátima chama-se Fátima e nasceu num 13 de maio. Acreditas em Deus?
Eu acho que a Fátima que está aqui é a Nossa Senhora de Fátima. Eu acho.
Olha, Nossa Senhora Maria de Fátima.
Não é. Mas eu sei que tu és muito religiosa.
Eu sou muito crente. Porque eu venho de uma família que é muito crente.
Deus foi-te passado. A fé foi-te passada. Completamente. Nunca questionaste?
Não. Nunca questionei porque nunca houve razão para eu questionar. Mesmo quando existiam os tais tropeções da vida, eu achava que fazia parte. E que devia haver uma razão. Porque a vida não é sempre feita de momentos bons. Ela é feita. Bastava olhar à volta, não é?
Mas já foste a Fátima?
O quê?
Já foste a Fátima?
Um monte de vezes e a pé duas vezes.
E, mas como é que fazes, como é que praticas a tua fé? Tu já leste a Bíblia, vais à missa, confessas-te?
Olha, já li a Bíblia, vou à missa quando eu entendo que é para ir à missa, mas acima de tudo, a fé é uma coisa que se cultiva interiormente. De vez em quando faço as minhas orações, que faço com bastante regularidade, mas acima de tudo é uma coisa que tu sentes ou não sentes. E eu sinto. Isto foi-me ensinado desde que eu nasci, pelas minhas avós, pela minha mãe, que é uma
catequistas
pessoa também.
Não,
ninguém era catequista. Um dos irmãos do meu pai era padre.
Okay.
E eu aprendi muito com ele. E eu lembro-me de ouvir a minha mãe dizer desde pequenina, contar a história, que eu sou Fátima porque nasci a 13 de maio. Porque as minhas duas avós disseram: se ela nasce a 13 de maio, ela tem que ser Fátima, não pode ser outra coisa. Eu nasci a 13 de maio, nasci na hora de uma das aparições, portanto isto tudo se conjugou, não é? E a minha mãe disse-me, desde pequenina, e podes não acreditar, mas esta frase dá-me a mim uma força incrível nos momentos em que eu não estou bem. Minha mãe disse sempre: nasceste a 13 de maio, nasceste num dia abençoado. E mesmo quando a vida te puser grandes desafios pela frente, parte sempre do princípio que tu os vais ultrapassar. Porque tu nasceste num dia abençoado. E isto ficou na minha cabeça.
E passaste para os teus filhos a fé?
Passei, mas de forma diferente. Eu acho que de uma forma diferente. Eu acho que eles ainda precisam de tempo para sentir as coisas de outra maneira. Precisam de tempo.
Porque os miúdos agora são menos religiosos, não são?
Eu acho que... não sei se são menos religiosos, eu acho que é diferente. Eles precisam de um tempo e uma maturidade para lá chegar. E essa maturidade vem mais tarde do que vem na minha idade. Porque nós aprendíamos a fazer a vida mais cedo, eu acho.
Nós também éramos basicamente obrigados a ter ali uma formação católica, não é? Íamos todos à primeira comunhão.
Sim.
Mas isso também eu fui. Eu gostava
de ia para conhecer outras raparigas. Na altura não havia Tinder.
Já imaginava, não é?
Ia para lá. Aliás, eu ia à missa, sempre que havia aquela. Sabes, havia, eu não sei se agora, eu já não vou à missa há algum tempo. E quando vou, é nos casamentos. Mas havia um momento na missa que era as pessoas podem se cumprimentar, sabes?
Sim, ficava sempre ao pé de mim das giras.
Sempre,
né?
Ao pé de mim das giras e cumprimentava-se.
Agora, sério, tu és tão Fernando Alvim.
És tão previsível.
Eu estou muito envergonhado com esta relação. Muito. E é, penitencio-me sempre. E não tens lei por causa disto.
Assumes quem és, que é o mais importante.
Por causa disto.
Não se acreditasse que ele se penitenciava.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a 15 minutos do final deste programa. Já? Fátima Lopes, é verdade. O tempo passa rápido.
Como assim?
Na verdade, estamos a 12. Fátima Lopes é a nossa convidada, tem este livro maravilhoso que se chama Viver a Vida a Amar e está fortíssima nas redes. Já agora, nas redes
Fátima
no Instagram.
Lopes é oficial. Sigam-na no Instagram se é que já não
tem
segue.
Uma plataforma digital, gostava que te falasses antes dela
vamos
também
isso,
um bocadinho.
Isso.
Não é?
Essa
Simply Flow by Fátima Lopes, que é uma plataforma só dedicada à saúde e bem-estar.
Simply Flow.
Nas redes, mas não falas da plataforma.
O que é que tu aconselhas às pessoas? Vamos a isso, quero saber.
Olha, aconselho que visitem tudo, mas a plataforma dá-me um orgulho especial, o Simply Flow, porque é uma plataforma onde escrevem mais de 100 especialistas, tudo na área da saúde e do bem-estar.
Na tua plataforma?
Sim, e é uma coisa que me dá muito orgulho, porque é um projeto pioneiro em Portugal, que me dá muito trabalho, mas que é feito com muita seriedade e com muita qualidade.
Tu queres fazer igual à Ópera, queres ter o teu canal televisivo?
Eu não quero ser igual a ninguém, eu quero só ser eu. Desculpa lá.
Agora vais ter o teu canal, vais sair da TVI zangada e vais ter.
Eu não quero nada disso, não quero fazer nada.
Vais ter o teu canal.
Oh, vai, não me quero enervar.
Fátima Lopes TV, estou a imaginar.
Porque não tenho nada dessa ambição. Não tenho nada ambição. Não, nada dessa ambição. Nada. Eu vivo muito na minha.
Não sentes que viveste uma vida ou vives uma vida dedicada completamente aos outros?
Não, eu também existo. Diana,
mas já as palestras, o site, o trabalho na televisão.
Mas isso são tudo coisas que eu faço por prazer.
Imaginas
o quanto eu sou
feliz. Mas é sempre tu a dar-te.
Mas isso é bom. Eu estou a partilhar com os outros aquilo que eu aprendi.
Mas os outros também se podem dar a ela, tu é que não sabes, ela não vai estar
aqui
a dizer.
Tem que haver troca, senão não havia combustível para tanto.
Vês, Fátima,
o lugar
a defender-te, estive muito bem.
Deve ter sido.
Quero ser sócia desse teu canal televisivo.
A ver se és contratado já ainda antes de eu pensar.
Claro. Não, mas é verdade. Vamos cá ver, todos nós temos de ter uma vida, não é?
Claro que tenho. Achas que não tenho vida? Claro que tenho. E sou muito disciplinada com isso, vou-te já dizer. Porque só trabalhar, não obrigada. Eu gosto muito de viver.
Mas espera, preciso saber quais são os teus objetivos de vida. Agora que tens 51 anos, ainda não estou a acreditar bem nisso, mas é verdade, tens 51 anos. Imaginas a tua vida sempre a trabalhar em televisão?
Não.
Qual é o plano? Podes contar?
Não, eu não tenho um plano definido, mas eu não quero trabalhar sempre em televisão. Eu, aliás, eu já trabalho muito fora da televisão, muito a questão das palestras, dos cursos, etc. Isto ocupa-me bastante tempo. E eu se calhar quero dosear um bocadinho mais a quantidade de televisão, porque eu faço programas diários há 20... Ora bem, tenho 26 anos de televisão, há 24 anos. Há 24 anos que eu estou todos os dias no ecrã. E isto é uma coisa que exige muito, portanto... Com o passar do tempo, se calhar aligerar um bocadinho esta dose de televisão.
Temos aqui um ouvinte que confidencia-nos que já foi apaixonado
por Fátima Lopes.
Quem não foi, pergunto.
Boa noite. Queria só partilhar convosco e que a convidada que já tive uma paixão de um dia pela convidada Fátima Lopes. Isto foi na sequência de um trabalho que fiz na altura para um programa que a Fátima apresentava, que era o Surprise Show, um formato muito engraçado na altura e que teve muito sucesso, bem me recordo. E trabalho esse que consistiu em ser duplo de um ator que estava muito na berra na altura, que se não me engano o nome era o Ricardo Machi, que fazia de cigano numa telenovela que estava muito na berra, que era o Explode Coração
da Globo.
E pronto, cumprimentos a vocês todos. Costumo ouvir o programa e continuo a fazer o vosso trabalho.
Vamos continuar a fazer, até porque na verdade eu não sei para que, não é? Já agora, tiveste assim muitas paixões, muitas cartas.
Stalkers, tiveste stalkers.
Ah, tiveste algum stalker?
Não, stalkers não tive. Não, por acaso já tive. Já tive. Isso é chato. É muito chato. É muito chato. Cartas, sim. Cartas e. Na altura em que escreviam cartas, recebi muitas cartas, mas houve lá.
Nunca houve ninguém que achaste tão cavalheiro e tão um príncipe, mas tinhas pena de não poder corresponder porque não.
Tive sempre
não
casada. Estavas apaixonado.
Não tive sempre casada. Entre o meu primeiro casamento e o meu segundo casamento, correu tempo, não é? Mas não, e assim, eu leio as cartas e penso sempre. As pessoas estão, obviamente, a misturar coisas porque. As pessoas não me conhecem ao vivo e a cores, conhecem a pessoa que está na televisão, portanto elas estão confusas e um dia isto vai passar. É sempre o princípio.
E tu nunca tiveste nenhum crush por ninguém?
Não.
Pelo menos não correspondi.
Não.
Houve aquele em Maputo.
Ah, está bem. Mas, não, mas assim aquela coisa ensolapada, vou morrer, ai meu Deus. Ai, falta-me ar. Não.
Estranho.
O crush é o trabalho.
Não. Diana, tu achas que eu só trabalho? Olha que estás enganada. Olha que eu vivo mais que muita gente.
Eu
sou super disciplinada com isso.
Tens que viver.
E recuso muitas coisas de trabalho exatamente porque, primeiro, divertir-me também faz parte da vida, estar com a minha família também faz parte da vida, estar com os meus filhos também faz parte da vida, estar com os meus pais também faz parte da vida e muitas vezes eu digo que não. Ah, e tal, mas é no fim de semana. Pois, mas é que no fim de semana.
Gostas de ter as gavetinhas todas preenchidas?
Não, eu gosto de ter tempo porque, ouve lá, se eu só trabalhar eu não vou ser feliz. Uhum. Há pessoas que são felizes só a trabalhar, ou pelo menos dizem que são felizes só a trabalhar. Eu não sou. Eu se não tiver tempo para os meus, eu torno-me uma pessoa profundamente infeliz. E olha que se vê. Se eu começar a ter só trabalho e não ter tempo para olhar para aqueles que eu amo e vivê-los, eu torno-me uma pessoa triste. Porque eu sou a pessoa que vocês estão a ver aqui hoje. Sou super brincalhona, eu sei que não parece, mas sou super brincalhona, sou super divertida, faço imensa macacada, faço partidas. Eu adoro divertir-me. Se eu ficar triste, depois já não tenho isso da mesma
proporção. Não queremos, não queremos que.
Não queremos, não queremos de todo.
De todo. Deixem-me só colocar aqui uma mensagem do Francisco Fernandes.
Olá, boa noite a todos. Só para avisar que eu também nasci a 13 de maio e sou Francisco. Boa noite.
Pronto.
Olha.
Muitos pastorinhos.
Olha, parabéns. O Henrique Abreu tem aqui uma experiência.
Olá, boa noite a todos. Muitos parabéns pelo programa. Queria só dizer à convidada que já passei por uma situação muito parecida em que também não estava feliz no emprego que tinha e despedi-me sem ter mais nada e pior ainda, quando cheguei a casa, depois de me ter despedido, tive a notícia que ia ser pai pela primeira vez. Ainda mais feliz fiquei. Foi dos melhores momentos da minha vida e foi um ponto de viragem na minha vida também. Bom programa para todos e um grande beijinho para a Fátima.
Então, querido, obrigada.
Qual foi o outro ponto de ruptura? Falaste de um. Qual foi o outro?
Qual foi o outro
ponto de viragem?
Tenho muitos. Este foi um deles, porque eu me lembro perfeitamente em termos pessoais. Depois, por exemplo, já estava eu no mundo da televisão e chegou ali uma fase em que eu estava nessa altura na SIC, comecei a questionar-me se ainda me fazia sentido estar ali, se eu me sentia desafiada, se eu sentia que havia razão e ânimo para todos os dias eu me levantar e ir fazer o programa. E percebi que não. Estava numa fase em que parecia-me tudo igual, era só cumprir trabalho, não estava a ser desafiada. Então não estás a ser desafiada, vai-te embora. E fui. Uhum. Eu sou assim. Posso levar tempo? Pergunto-me.
Estás a ser desafiada agora na TVI?
Sim, na TVI, desde que entrei, tive sempre projetos novos.
Mas
sempre,
estás a ser
sempre,
desafiada
sempre,
pela
sempre.
Cristina Ferreira, não é? Que ela agora vai
Mas
para
qual
lá.
É o teu problema com a Cristina?
Eu quero mesmo criar aqui problemas.
Não, ele quer criar notícia, percebes, Diana?
Nós vamos criar uma notícia e vamos aparecer em todas as revistas com
Mas
declarações
porquê?
De Fátima Lopes.
Achas que é mais...
Precisamos, por causa das nossas redes sociais, precisamos alimentar. Precisamos
estás
muito
com as
alimentar
redes as nossas.
Deixem-me só dizer que Fátima Lopes pode ser seguida no seu Instagram, que é certificado, mas a partir de hoje também o meu é, já viram?
Fantástico!
Mereces,
oficial.
Fernando, anda-se para o Alvim com um certinho azul neste momento.
Acho que não ponho oficial.
Olá a todos, como é que é? Bem, o meu nome é Ângelo Valente e já tive o privilégio de ter estado algumas vezes com a Fátima Lopes na televisão. E a Fátima Lopes tinha uma coisa incrível, que era, acho que muita gente tinha uma ideia errada dela, mas depois quando conhecemos e tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, conhecemos uma das pessoas mais humanas, mais se empenham, ou qualquer tipo de convidados, uma genuinidade incrível e, sobretudo, uma amabilidade que a faz ser a profissional que é e uma das melhores do nosso país, sobretudo por ser muito boa pessoa. Beijinhos para ela e para todos!
Aí está, Ângelo Valente, que participa regularmente.
Um beijinho grande
programa.
Para ele, já foi meu convidado no programa várias vezes, é da Fenha da Nazaré. E é eu digo sempre que é um miúdo porque ele é bastante jovem, mas é super criativo, é daquelas pessoas que está sempre empenhado em inventar
criativo.
Novas soluções, trabalhou imenso com os idosos e fez coisas incríveis, os idosos amam-no e com razão, um beijinho grande.
E fala aqui de uma coisa muito importante, que é a bondade, que parece que está, que é uma qualidade menos apreciada ou menos valorizada hoje em dia.
Tu tens sentido que as pessoas estão menos bondosas ou... Eu tenho sentido, eu não tenho sentido isso, o que eu sinto é que as pessoas estão muito perturbadas com a pandemia. Eu acho que as pessoas estão no limite todas. Sim, então
eu acho que está
viagem
tudo
de uma forma mais
em geral está tudo à beira de um ataque de nervos.
Eu acho que é isso.
Pronto. E eu acho que a pandemia teve aqui um efeito duplo, que foi buscar o melhor e o pior do ser humano. O melhor, porque há pessoas que foram capazes de se reinventar, não tendo nada, de ajudar, de criar formas de serem solidárias e de olhar para o outro, etc. E há pessoas que só passaram a destilar fel. Mais nada.
Principalmente nas redes sociais, não é?
Exatamente. Os dias são ocupados a... Deixa-me cá ver quem é que eu hoje vou tentar destruir. Lembrem-se que essas pessoas que atacam, sejam elas quais forem, também têm família, também têm filhos, e isto não pode ser um exercício gratuito. Eu deixo um conselho. Peguem no mesmo fel e redirecionem para uma coisa positiva, para uma coisa construtiva, e onde façam alguém alguma coisa para que outra pessoa seja feliz. E vão ver que quando se deitarem à noite na cama... dormem muito melhor e sentem-se muito mais felizes. Se não, vão continuar a deitar-se, a sentir-se vazios, tristes e sem sentido de vida.
Então, mas espera, as pessoas que fazem isso são pessoas tristes, vazias e sem sentido de vida.
Mas podem
isso
mudar
é que
isso.
Fazem.
Mas podem mudar isso.
Como?
Podem mudar isso. Cada vez que pegarem um telemóvel para atacar uma pessoa, peguem em qualquer coisa e vão bater à porta do lado e perguntem à senhora que lá mora se precisa de alguma coisa. Façam isto. Perguntem. Precisa que levar às compras? Precisa que faça... Façam isto. Cada vez que tiverem comichão na ponta dos dedos para carregar num telemóvel, para dizer mal de alguém, peguem na mesma energia e canalizem para fazer o bem a alguém. Vão ver como a sensação de ser boa pessoa é uma coisa que também é viciante, mas pela positiva. É isto que eu quero dizer. E o que eu noto...
Que dá bem-estar.
Prémio Nobel da Paz.
Ouviram?
Para Fátima Lopes. Prémio Nobel da Paz. O Ivo deixa aqui uma questão.
Olá para o Baral. Tenho uma pergunta. Quem é a pessoa que está ali sentada sempre a olhar para o telemóvel? Obrigado.
É a filha de Fátima Lopes.
Não,
não é.
É a Carol!
A Carol!
Não é nada, minha amiga.
Há pouco dissemos que a Fátima Lopes estava fortíssima nas redes sociais.
Carol está a fazer stories.
A Carol é isso, está a fazer stories.
Podem ver as stories em Fátima Lopes Oficial no Instagram.
Aliás, a Carol dorme numa cama à parte, naturalmente, no quarto de Fátima Lopes para
filmar,
para captar o momento.
Para anoitecer, lavar os dentes.
Está muito forte a Fátima Lopes. Aliás, ouvintes da Prova Oral, gostaria que seguissem a Fátima Lopes a partir de hoje. Eu quero que ela tenha imensas pessoas a seguirem, para ela perceber.
Já tem.
Muito obrigada.
Não, mas podes ter mais. Quantas pessoas é que tens? 300 mil?
600 e tal mil.
Quase 700 mil.
Uhum. Tens o dobro da Teresa Guilherme.
Quase 700 mil. E no Facebook tenho quase 400 mil.
Sim, mas o Facebook está com muito
ódio. É muita
ódio.
Fruta.
O Facebook está com muito ódio.
Mas o Instagram também não está melhor.
Já está a passar para lá.
Tá.
Claro, o ódio tem que espalhar, não é?
Tu às vezes abres as redes e aquilo escorre ódio por ali abaixo. Ódio infiel por ali abaixo.
Onde houver ódio, eu não me demoro.
Mas não sentes que as pessoas agora ainda estão a ver mais televisão por causa da pandemia?
Mas é natural, aliás, se tu fores ver os ratings, percebes que os programas em geral cresceram muito. Uhum. Portanto, as pessoas, como estão mais confinadas, também acabam por passar mais tempo e ver mais programas de televisão. Nós notámos isso, que houve um crescimento nos números. Uhum. É normal.
Bom, nós temos que acabar. É com este programa, não de uma forma definitiva, mas apenas por hoje, agradecendo aqui à Fátima Lopes.
Obrigada
por ter vindo. Foi muito simpática. Gostamos imenso.
Obrigada.
Ficámos com muitas perguntas por fazer que ficarão certamente para outro dia.
Ah, sim, por mim. Podes voltar sempre quiseres, Fátima. Eu estou muito interessado nisso da meditação. Quero que sejas o meu guru espiritual. É, portanto, a minha guru espiritual que se vai embora, deixando, no entanto, este livro que agora é reeditado, depois de ter sido editado pela primeira vez em 2015.
Estamos em 2020, não, deve ter sido para aí em 2017, por aí. Já não me lembro bem exatamente o ano, porque o ano passado lancei um livro sobre Fátima e, portanto, foi dois anos antes.
Esta foto foi tirada onde, da capa?
Esta foto foi tirada numa casa que há aqui em Lisboa e que é uma espécie de turismo rural dentro da cidade de Lisboa.
Ai, uhum. Não digas, senão as pessoas vão começar a ir todas.
Mas que... Diz nas stories, só. Influencer.
Fátima Lopes, influencer Fátima Lopes, a despedir-se agora do programa. Amanhã estamos de volta. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.